próxima é de...
Com a palavra, a senadora Vanessa Grajetinho.
Eu agradeço. Acho que, dentro do que ele tem conhecimento, eu creio que o que importa foram as respostas que ele deu, que os recursos que foram solicitados e que foram justificados, os recursos apontados para a solicitação da abertura de crédito são recursos vinculados. E nós aqui temos discutido tanto isso que já estamos virando especialistas, não é? Eu me refiro aqui ao parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que fontes específicas de cada órgão e despesa não podem ser destinados a outros órgãos e a outras despesas que não aquelas estabelecidas no objeto da vinculação. Então, veja, mesmo que o Poder Judiciário, no caso, que é um outro poder, mas que necessita da autorização do Poder Executivo para a abertura de crédito, para a utilização do seu próprio orçamento, mesmo que o Tribunal, digamos, Superior do Trabalho, não efetive, não gaste os recursos em determinado ano, aqueles recursos não podem ir para o Caixa Único da União. Aqueles recursos, no ano que vem, serão transportados como superávit financeiro para o orçamento do próprio órgão que não gastou aqueles recursos. Da mesma forma, por exemplo, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, se não gastar, não pode ser gasto em outra coisa, ele vai para lá os recursos. Então, nós estamos debatendo muito isso. Não há como os recursos terem sido utilizados em outros itens que não esse, em primeiro lugar. Segundo lugar, não houve impacto da meta, porque nós voltamos a repetir, esse processo dizem que já começou há meses, eu estou até agora esperando que alguém me entregue a bendita lei, aponte o bendito artigo, inciso, que diz que meta não é anual, que meta é bimensal, é quadrimestral. A lei da responsabilidade fiscal, eu já li, eu já estudei a lei da responsabilidade fiscal, estou concluindo, senhora presidente, mas ela fala dos relatórios como forma de fazer o acompanhamento sobre a conduta das receitas e das despesas. É isso. Para quê? Para que os problemas sejam resolvidos, para que tudo seja ajustado, para que tudo seja ajustado.
O seu tempo.
Então, eu pergunto, porque nós temos conhecimento, já estou concluindo, que a solicitação do crédito para o Poder Judiciário, ele passa pelo Conselho Nacional de Justiça. No caso da Justiça do Trabalho, não, passa só pelo Pleno da Justiça Superior do Trabalho?
Com a palavra o senhor Luciano Carlos.
Não, senadora. Ele é analisado internamente pelo Pleno, mas a Constituição e a Lei de Diretrizes Orçamentárias determina que o CNJ dê parecer de mérito em relação aos nossos pedidos.
Também para a Justiça do Trabalho.
Também.
Então, veja, olha só, como que...
Vossa Excelência tem um minuto.
São 2 minutos.
Já foram os 2.
Tem certeza?
Absoluta.
Então pronto. Então veja só, como é que são as coisas. A gente já viu bastante os procedimentos adotados no âmbito do próprio Poder Executivo. Ele vem lá de uma unidade independente, quando o orçamento é da educação, da Universidade Federal, de qualquer instituto. Passa por um monte de textos, por um sistema que é parametrizado, até que chegue ao ministro, depois ao Ministério do Planejamento, à Casa Civil, aí a Presidente da República. Então, depois de todo esse processo, é que a Presidente da República assina. Eu tenho quase certeza que a Presidente da República assina esses decretos, tal qual nós assinamos os despachos quando a gente senta à mesa do Senado para dirigir temporariamente. Sine que a gente assina os despachos quase que automaticamente. Por quê? Porque isso tudo foi feito por um conjunto de técnicos.
Tempo
que não
esgotou.
Estou concluindo, presidente, que não são funcionários do poder, não são funcionários da presidente, são funcionários do Estado brasileiro, concursados. Então, nós aqui estamos discutindo algo que ela está sendo acusada de crime apenas por assinar algo que é quase automático e que acontece há muitos anos no Brasil. E se a brecha que encontraram foi a partir de uma mudança de entendimento efetiva do Tribunal de Contas da União. Obrigada, presidente.
Doutor Luciano, deseja fazer algum comentário? Com a palavra, a senadora Simone Tebet.
Obrigada, senhora presidente. Eu quero agradecer imensamente a presença do servidor do Poder Judiciário, o senhor Luciano, quero que leve aqui as minhas homenagens a todos os servidores públicos do Poder Judiciário. Tenho muito respeito pelos servidores do Judiciário do meu Estado. Eu tive o prazer por 12 anos de dar aula e muitos dos meus alunos hoje são concursados de todos os órgãos do Poder Judiciário, não só da Justiça do Trabalho também. Mas quero que entenda que a minha não pergunta não é um demérito ao trabalho de Vossa Senhoria. Eu tenho uma posição muito clara, eu sei onde eu quero chegar, da mesma forma como a defesa. Eu acredito que todas as testemunhas que a defesa role têm um objetivo para, justamente na fase final das suas alegações finais da defesa, chegar a uma conclusão. Eu respeito. Da minha parte, a informação que eu preciso ter, Vossa Senhoria não tem condições de me fornecer, não pela falta de capacidade, mas porque é muito simples. Só há crime de responsabilidade, no caso dos decretos, se eles foram editados sem autorização legislativa, violando a meta fiscal vigente. A meta fiscal é anual, sim, mas tem que ser avaliada a cada bimestre, isso é o que diz a lei, e os anexos bimestrais comprovam tudo isso. E a própria lei, não só de responsabilidade fiscal, como a nossa própria LOA, veio lá da LDO, também estabelece que, em verificando bimestralmente que não tem espaço fiscal para se editar qualquer decreto, há necessidade de ajustes, contingenciamentos. O que eu estou aqui para saber é se os contingenciamentos feitos pelo governo em 2015 foram suficientes para poder continuar editando decretos suplementares sem autorização desta casa, violando a meta fiscal. Por que que o governo continuou editando esses decretos, empenhando esses decretos, liquidando alguns desses decretos antes da aprovação do PLN 5, que mudava a meta fiscal? Enfim, são questões que fogem ao da alçada da Justiça do Trabalho. Então, assim, com todo respeito e carinho, eu declino de fazer pergunta, mas mais uma vez agradecendo a presença de Vossa Senhoria.
Agradeço a senadora Simone. Passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado.
Muito obrigado, presidente, senhoras e senhores parlamentares, ao representante da Justiça do Trabalho, o senhor Luciano Carlos de Almeida. Eu, neste momento, também quero agradecer a presença de Vossa Senhoria aqui. Realmente, presidente, eu acho que fica bem claro o abuso da defesa da Presidente da República, né? Acho que nós temos aqui um Parlamento, Senado Federal, um custo da manutenção aqui de toda uma assessoria, não é? E, de repente, o que nós precisávamos saber, com todo respeito, nós não temos por que direcionarmos aqui ao senhor Luciano, até não é matéria da área dele, não é? Ele não é a pessoa a responder esse assunto. Como disse a senadora que me antecedeu, pelos méritos dele, a competência dele na área específica que ele trabalha. Agora, encaminhar um pedido de abertura de crédito, não tem crime algum. Isso aí ninguém se coloca contra, pedido de abertura de crédito. O que se discute aqui é um outro assunto que está numa outra seara diretamente ligada ao presidente da República, que é saber se está cumprindo a meta, se está desrespeitando a LOA, se está desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Brasileira. Então, eu acho que não sei como serão também as testemunhas dos próximos dias. Agora, acho que era interessante também, senhor presidente, que nós fizéssemos talvez um entendimento com a defesa para que poupasse essa casa de um constrangimento maior, até pelo custo que é imposto aqui ao Senado Federal, com toda a estrutura de assessoria, com todo esse aparato aqui, e testemunhas que nós não podemos nem formular a pergunta, porque já deixou claro que não é a função, não pode responder por um decreto. O que pode dizer é o seguinte: olha, a minha função é solicitar crédito, e até aí está mais do que normal, o senhor Luciano está mais do que correto, ele está solicitando crédito. Isso não tem nada contra, tá certo? O que nós estamos discutindo aqui, que é um outro vertente, é o crime praticado. Não sei ainda quantas testemunhas ainda tem, parece que ainda tem ainda umas 20 testemunhas ainda para serem ouvidas. Acho que era preciso buscar o entendimento. Eu acredito que a defesa, diante desses fatos todos, esteja disposta a não tem por que procrastinar um fato que nada está trazendo de positivo. De uma certa maneira, constrange o funcionário, desqualifica o debate e, ao mesmo tempo, impõe ao Senado Federal um custo altíssimo. Era isso que eu tenho a dizer e agradeço a Vossa Excelência, presidente, e também obrigado ao senhor Luciano. Agradeço também pela sua disposição de estar aqui e os meus cumprimentos.
Pela ordem, senhora presidenta, pela defesa.
Pela ordem.
Senhora presidenta, mais uma vez a defesa repele qualquer tentativa de interferência no seu pleno exercício constitucional de exercício de defesa. A defesa, como já foi dito, arrolou especialistas, não foram aceitos. Arrolou depois como testemunhas, não foram aceitos. Só se permitiu que nós pudéssemos arrolar testemunhas que pudessem, em alguma dimensão do íter procedimental, participar do processo para prestar seu depoimento. Foi então aí que a defesa arrolou ministros de Estado, arrolou membros e funcionários da Secretaria do Orçamento Federal e arrolou, em relação aos decretos, funcionários das unidades que solicitaram. Com que objetivo? Não com o objetivo de falar sobre a presidência da República, a qual não pertencem, mas com o objetivo de falar da sua competência específica, para verificar o que, que foi a razão do excesso de arrecadação, a razão do superávit, se existia, como é o procedimento, justamente na perspectiva de mostrar que os elementos presentes do crime de responsabilidade estão descaracterizados. Então, se nós perguntarmos ao depoente o estrito campo da sua atividade, seguramente ele dará respostas importantes, como deu a senadora Vanessa Gresiotin. Por exemplo, vários senhores senadores chegavam a afirmar que as receitas poderiam ser utilizadas não por uma suplementação, mas para pagamento de dívidas da União. Está claro pela resposta do depoente que não, que são receitas vinculadas, como acrescentou a nobre senadora Vanessa Gresiotin, por força da própria lei de responsabilidade fiscal. Então, essas respostas elucidam situações que afastam confusões, como, por exemplo, repito mais uma vez, a confusão que a própria denúncia original fazia, no sentido de falar que o excesso de arrecadação tinha que se configurar no plano da União e não na unidade, dizendo que era um absurdo, era uma fraude dizer que havia um excesso de arrecadação, quando, na verdade, nós tínhamos uma situação de ofensa às metas fiscais. Quando, na verdade, é sabido, e o depoente assim testemunha, o excesso de arrecadação é verificado na unidade que solicita, e não tem como global as receitas da União, os gastos da União. Portanto, isso tudo, esses depoimentos, esclarecem os senhores senadores em relação a aspectos que foram enfocados na denúncia e que, obviamente, vêm por terra. Efetivamente, talvez alguns dos senhores não gostem de ter testemunhos que esclareçam as situações, mas aí vai do juízo de cada um.
Passo a palavra na condição de escrita ao senador Magno Malta. Vossa Excelência está como último aqui.
Pois é. Me põe como último em meu lugar, como último. Mas é da Bíblia, diz que os últimos serão os meus. Eu sou o último. Sobre mim ninguém vai falar?
Não, é que eu cheguei agora, como Vossa Excelência já estava inscrito, eu pedi inscrição à mesa, sendo, portanto, a última.
Vossa Excelência, no caso, é o penúltimo. Estava como último inscrito, a senadora Fátima chegou e...
Não, eu era mesmo.
Vamos... Vossa Excelência, quer falar agora? Na condição do escrito, senador Magno Malta, grande senador do Espírito Santo.
Grande a Deus, presidente. Eu não sou nem alto, mas eu agradeço o elogio de Vossa Excelência à minha pessoa.
Você sabe que é. Vossa Excelência sabe que é um grande senador, muito, muito amado no seu estado do Rio Grande do Sul, no estado do Espírito Santo.
É verdade. É um povo benevolente que acolheu esse nordestino, viu? Eu não vou fazer perguntas ao Luciano, até para não constrangê-lo, porque Luciano é um servidor do Judiciário e que, certamente, quando a convocação chegou, ele nem entendeu porque foi chamado para ser testemunha nesse processo. Mas ele, quando deu a palavra dele, falou do rito. É um rito, e o rito nós conhecemos, o rito foi cumprido. E eles estão trazendo pessoas de todos os ministérios para falar do rito. Mas nós estamos falando de crime fiscal.
Mas como o crime fiscal, ninguém assume nada, e é uma facilidade muito grande, essa tese abre portas, né, para o mau gestor, para aquele que não tem probidade administrativa, virar qualquer coisa, prefeito, governador, presidente da República, porque no final ninguém assume nada. Então eu não vou constranger o senhor Luciano, mas quero ressaltar para o país que, como servidor do Judiciário, eu posso tocar num assunto que a nação, como nós temos que falar do conjunto da obra, eles nunca gostam que evoquemos o conjunto da obra, mas eles evocam o conjunto da obra para falar dos feitos e para fazer defesa. Eles, para fazer defesa, evocam o criminoso Eduardo Cunha, que deu início a esse processo. Aí, quando chega no tal recorte para os 4 decretos, eles falam, mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já trata de outro jeito, fez um recorte. E só podemos tratar aqui a partir do recorte. Quer dizer, eles tratam do conjunto da obra a maneira que quer. E no conjunto da obra, eu quero falar de uma pedalada que dessa o senhor sabe, senhor Luciano. Não vou te perguntar, mas essa pedalada o senhor sabe. Dilma fez um acordo do governo com o ministro Lewandowski, presidente do Supremo, para dar o aumento de vocês, servidores do Judiciário. E depois vocês descobrem que tomaram uma pedalada. Quando chegou aqui para votar, ela botou a base para votar contra vocês. E você sabe quanto eu militei, quanto eu lutei. Agora o presidente biônico é quem é colocado. Mas como eles chamam de biônico? Porque, na verdade, biônico ele não é, porque ele era vice. A Constituição diz que o vice assume na vacância do atual, do titular. E a foto de Temer estava na urna eletrônica. Quando digitava Dilma, aparecia a cara do Temer. Então, gostando ou não, essa história de biônico nem existe, porque biônico é uma palavra que não se aplica, fica até ruim. Agora, se não tiver ligação com o teto, o que nós temos ouvido aqui, o Meirelles, junto com o presidente, vai autorizar o aumento do Judiciário. Então vocês tomaram uma pedalada, e essa pedalada será consertada agora num governo de apenas 25 dias. Mas sabe por que vocês tomaram a pedalada? Porque o nosso dinheiro foi fazer o porto de Muriel em Cuba. Sabe por que vocês tomaram essa pedalada, Luciano? E leve aos servidores do Judiciário também, como disse a senadora Simone Tebet, o meu abraço, o meu carinho, a minha consideração, o meu reconhecimento pelo trabalho, porque o que faz mover o motor, a máquina de uma nação, a engrenagem do poder público é o servidor público. E vocês não estão pedindo nada daquilo que não é de direito, vocês estavam pedindo o que é de direito, requerendo nada mais do que isso, mas não foram chamados nem para conversar, para dizer assim, olha, nós mentimos, fizemos uma contabilidade criativa, acho isso lindo, uma contabilidade criativa, maquiamos a contabilidade, o nosso ministro... Ei, isso aí é feira, é? Ei, a feira. Posso, senhor presidente, falar? O senhor repõe meus 3 minutos?
Vou repor 1 minuto para a vossa excelência.
Outra recaída, senador.
Não foi 3?
Não, foi 1 minuto.
Ah, tá.
Outra recaída, senador.
Então, o senhor Nelson Barbosa, que é o criador, ele é o pai da matriz da nova economia, da nova matriz econômica do Brasil. Todo pai que cria um filho com carinho, depois vê que esse filho vira drogado, vira ladrão, vira assassino, o pai tem uma certa decepção. Eu não estava no dia dele, que eu queria perguntar como ele é o pai da nova matriz econômica, se ele não tinha decepção que esse filho dele fez essa desgraceira toda com o Brasil. O filho dele, ele é o pai da nova matriz econômica do Brasil, o senhor Nelson Barbosa. Vocês foram pedalados porque ela mentiu no processo eleitoral. Ela não tinha, de fato, a contabilidade que ela disse que tinha, porque ela era criativa, era maquiada. E aí, João Santana, que agora está delatando lá, né? Seu João, está delatando lá agora, Mr. M, juntamente com a esposa dele, escreveu uma peça linda. E ela, na sua capacidade, interpretou aquela peça como uma atriz no processo eleitoral, fazendo uma pedalada e dando um golpe no processo eleitoral. E todas as vezes que eu escuto essa história de golpe aqui, Luciano, no princípio eu ficava chateado, depois não fiquei chateado mais, porque Um dia um cara botou no Twitter aqui, o Lindbergh mostrou para mim, no Twitter dele.
Conclua,
mostrou,
senador, por favor. Concluindo.
Senador Lindbergh, saia de perto desse golpista. E falou mais um palavrão lá, não sei o que lá. Esse golpista, filho de não sei quem e tal. Olha, golpista. Aí eu entendi o negócio da pista. Porque é o seguinte, ela só é honesta até o dia que nós votarmos aqui pela última vez. E ela foi afastada de vez. Porque Severo, a Odebrecht, vai mostrar que esses discursos todos falidos irão para as cucuias de uma vez. Nada para lhe perguntar, mas dizer que você veio aqui hoje me fazer lembrar a pedalada que vocês levaram e diga aos servidores do Judiciário no Brasil que a pedalada aconteceu porque ela pedalou e cometeu um crime fiscal.
Na condição de inscrita, passa a palavra à senadora Fátima Bezerra.
Senhor presidente, eu quero apenas só lamentar que o líder do governo interino, biônico, hoje pediu vistas na Comissão de Constituição e Justiça de todos os projetos de lei que dizem respeito a reajuste dos servidores. Não só do Judiciário, mas vale aqui ressaltar, nós temos lá cerca de 7 projetos de lei que foram fruto de um amplo debate, de negociação com o governo da presidenta Dilma e que já deveriam, inclusive, ter sido aprovados há muito tempo. Não foi por conta, né, do senhor Eduardo Cunha na Câmara, que até então, né, enfim, protelou e, portanto, esses projetos não foram aprovados ainda. Esperamos que esse pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça do atual líder do governo seja revisto imediatamente para que os projetos de lei sejam aprovados. Segundo o doutor Luciano, eu quero aqui, mais uma vez aqui, colocar que nos últimos dias nós temos visto aqui nessa comissão que as testemunhas que aqui vieram, não só convidadas, né, da defesa, mas testemunhas também convidadas pela acusação, todos têm colocado claramente, né, que não houve absolutamente nenhum ato de ilegalidade por parte da presidenta Dilma no que diz respeito a questão tanto da subvenção ao Plano Safra, bem como também a questão dos decretos que tratam das suplementações orçamentárias. Aliás, no que diz respeito à educação, Vossa Senhoria deve saber que recebeu 70% desses remanejamentos orçamentários. Ficou, inclusive, muito claro para os que estão aqui acompanhando esse debate que os decretos relacionados à área da educação tiveram um papel importantíssimo para dar continuidade às políticas públicas fundamentais para a área da educação. Foi recurso que foi destinado para as universidades, para os institutos federais de educação profissional e tecnológica, para programas de bolsas, para o programa de creches, educação em tempo integral e etc. Diante disso, senhor presidente, considerando que o doutor Luciano, né, exerce a função de supervisor de análise orçamentária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, portanto, tem acompanhado desde 2007 pedidos de suplementação orçamentária da Justiça do Trabalho. Gostaria, portanto, doutor Luciano, que Vossa Senhoria pudesse aqui discorrer. Primeiro, existe um órgão técnico da Justiça do Trabalho responsável por analisar todos os pedidos de crédito suplementar pelos órgãos da sua estrutura? Depois, que papel o senhor, como supervisor de análise orçamentária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, desempenhou no processo de análise? E, por fim, em relação ao decreto, alguma área técnica emitiu parecer pela legalidade do pedido do órgão? Ou houve algum alerta de que poderia haver alguma irregularidade?
Palavra com o senhor Luciano Carlos, na condição de testemunha, 3 minutos.
Senadora, eu só queria que a senhora repetisse a questão final, pontuasse exatamente quais os 3 pontos que a senhora...
Olha, o primeiro, se existe um órgão técnico da Justiça do Trabalho responsável por analisar todos os pedidos de crédito suplementar pelos órgãos da sua estrutura. Depois, qual o papel que o senhor, como supervisor de análise orçamentária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, desempenhou no processo de análise? Ficaria com essas 2 perguntas.
Certo. O próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho é que tem a função de supervisionar os pedidos, né, a Justiça do Trabalho de primeira e segunda instância. O que acontece é que os tribunais regionais eles têm sua autonomia administrativa e financeira, e também o pedido de crédito é uma questão, muitas vezes, de oportunidade e conveniência. Então, o Conselho atua como um órgão de análise, mas geralmente não tem poder de veto em relação a pedidos, até porque os pedidos, de forma geral, eles não têm nenhuma ilegalidade em serem feitos. Né? Em relação ao meu papel dentro da análise dos pedidos de crédito, é estritamente operacional, é de verificar as orientações, as diretrizes da Secretaria de Orçamento Federal e proceder à análise, ver se eles guardam coerência com o que está sendo solicitado ali, né, do órgão central de planejamento orçamentário.
Senhor presidente, quero agradecer as considerações de doutor Luciano e, mais uma vez aqui, ressaltar a importância, né, das testemunhas que aqui têm vindo. São funcionários de carreira, técnicos, e que aqui têm se comportado com muita seriedade, ética e zelo profissional, falando a verdade. E a verdade eu sei que dói nos ouvidos daqueles que querem, a todo custo, afastar uma presidenta da República sem que haja comprovação de crime de responsabilidade fiscal. É importante aqui ressaltar, né, que nós estamos aqui exercitando o direito de defesa. E volto mais uma vez a dizer, não são só as testemunhas convidadas, né, pela defesa, mas até testemunhas convidadas pela acusação, técnicos, por exemplo, da Secretaria de Planejamento, aliás, os únicos que aqui vieram e que não foram categóricos na defesa da Presidenta da República foi o procurador do TCU e um funcionário do TCU. Né? Mas, volto aqui a colocar, que fica cada vez mais evidente para nós de que esse impeachment não se sustenta do ponto de vista legal pelo fato simplesmente, né, da presidenta Dilma não ter cometido nenhum crime de responsabilidade. Portanto, nós vamos continuar aqui exercitando o nosso direito de defesa para provar a inocência dela e vamos continuar lutando, sim, para reverter esse quadro, para que esse impeachment seja derrotado, para que a democracia seja resgatada, para que a Constituição seja respeitada.
Senhor Luciano Carlos, na condição de testemunha, 2 minutos. Não teve perguntas. Encerrado as inscrições dos senadores. Antes de passar a palavra aos advogados, eu gostaria de colocar em votação o cronograma que nós... O cronograma foi trabalhado pelo senador relator Anastasia, com a minha com meu apoio, naturalmente, mas o trabalho básico do calendário e da estruturação do cronograma foi feito pelo senador Antônio Anastasia. Em seguida, foi objeto de entendimento, de negociação entre os advogados, tanto da acusação como da defesa. Então, foi o cronograma mais bem posicionado, o cronograma rigorosamente, nem tem assodamento, nem tem alongamento, vai atender exatamente aquilo que a sociedade brasileira quer. Vamos, portanto, distribuir e, em seguida, colocar em votação. Tem a concordância,
presidente,
repito, dos advogados, do relator e do presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Eu tô olhando aqui, acabei de receber também, que a partir do debate sobre a perícia, deverá haver o depoimento da denunciada. Isso é óbvio que é uma previsão, a gente sabe disso, para o dia 7 de julho. Aí vem na sequência, alegações finais da acusação. 5 dias, conforme compromisso da denunciante. E depois, alegações finais da defesa, 15 dias. Senhor presidente, a legislação, o código, ele trata 15 dias, tanto
até,
para a acusação, quanto para a defesa.
Até 15 dias.
Não é a compreensão que eu tenho pessoalmente, senhor presidente. Não é a compreensão que eu pessoalmente tenho.
Não, eu estou respondendo o que você...
Perfeitamente, senhor presidente. Então eu vou preparar as contrarrazões para trazer a próxima.
Pela ordem, senhor presidente.
Apenas comunico isso.
Um momentinho.
Só para colaborar.
Senhor presidente, veja.
Darei a palavra à senadora Simone em seguida.
Sim, mas o senador está tendo muita recaída hoje. Mas eu não combinei com ninguém, é um direito meu, como senadora, questionar aqui. É um direito meu, porque eu tenho dúvidas.
Antes, vamos fazer o seguinte, antes eu vou passar a palavra para o senador Anastasia, para ele fazer a explicação, o detalhamento do cronograma, é melhor, não é, senadora Simone? Então, com a palavra, o senador Antônio Anastasia.
Não, eu